בעזרת השם, דף חף ואף קצת וג'י ברכות, תולה פרסור, בני וינזרוב ודף שלום עליכם. סמבוס דף חף, ה' עמוד ב' נא, דסימה פרימריה ניה ג'יבש. אמר רב יוסף, באי מיניה מרבונה. רב יוסף פירוטו ברבונה, מיתה פחות משלושה, פשיטה לי דקלבות דמי. תאומוס חביזה. הפרסור הסתנון קוארטו, ירקח את זאוף, אז ישמע ישראל. תאום פיניקו סור ז'ולה. רבי שמעון בן אלעזר ג'יסי, que independente do tamanho desse quarto, onde está o pinico, é proibido rezá-la. Todo o recinto é visto como os 2 metros em volta da pessoa. Então mesmo que tenha um quarto de 50 metros, fala Bichinho Nazar, tudo é visto como que está do lado da pessoa. Então se tem um pinico longe, também é como se estivesse perto. Então disse Bichinho Nazar que ou a pessoa tira o pinico do quarto ou coloca embaixo da cama. Então, você falou para a Ravuna, se a cama mede menos do que 3 tfachim de altura, então tem menos do que 30 centímetros de altura entre a cama e o chão, e o pinico está lá embaixo, é claro que é permitido rezar nesse quarto. Porque é como o lavud, tem um conceito em vários lugares da Halakha, como a gente sabe, que uma distância menos de 30 centímetros é ignorada conforme a Halakha. Então, se tem um pinico embaixo da cama e a altura da cama embaixo é menos do que 30 centímetros, ela vuda, é como se essa distância não existe. Então, é como se a cama estivesse cobrindo completamente o utensílio, o pinico. Então, é permitido rezar no quarto. O pinico está isolado do resto do quarto. Está embaixo da cama completamente. Shloshar, barra, nishar, shishar, shivar, shmona, tishama. Aí perguntou a você pela Vuna, o que acontece se a distância entre a cama e o chão é exatamente 30 centímetros? Ou 40, 50, 60, 70, 80 ou 90? Como é que fica a lei? Será que é permitido rezar no resto do quarto? Ou será que não? Então, se tem menos do que 30 centímetros, então a cama está cobrindo completamente o utensílio, então é permitido rezar no resto do quarto. O utensílio está isolado. O que acontece? A altura da cama é maior, de 30 até 90 centímetros. Será que é considerado que a cama está isolando o pinico do resto do quarto, ou será que não? A Mari Loia Dana, foi Ravuna, eu não sei. A Sanava Delomi Baile, disse Rav Yosef, eu nem perguntei para Ravuna como fica a lei do metro, dos 10 tfachim. Ele nem perguntou o que acontece se a cama está a 1 metro de altura do chão. Porque Rav Yosef já sabia que é claro que isso não adianta. Se a cama está tão alta do pinico, não adianta. Não é como se a cama estivesse cobrindo o pinico, isolando o pinico do resto do quarto, porque tem uma distância muito grande. Marabai Shapiravat Deloi Baelach. Falou, Abai, você fez bem de nem perguntar. Porque falou, Abai, a regra, tudo que está a 1 metro de distância, de altura do chão, é visto como algo que está em outro recinto. Então, se o pinico está no chão e a cama está a 1 metro de altura, é como se a cama estivesse em outro recinto. Então, não isola entre o pinico e o quarto. Então, é proibido rezar nesse quarto ainda. Amarava, farava, irreta, lei final nesse assunto. Se tem menos do que 3 tfachim, menos do que 30 centímetros de altura entre a cama e o chão e o pinico está embaixo, é como se a cama estivesse cobrindo completamente o pinico. E é permitido rezar no resto do quarto, o pinico está isolado, como se estivesse em outro recinto. Se a altura da cama e o chão é de 1 metro ou mais, a cama não tem nada a ver com o pinico, como se estivesse em outro recinto, então não adianta, é proibido ainda rezar nesse quarto. De 3 tfachim, de 30 centímetros até 90, é a pergunta de Rav Yosef para Ravuna, e Ravuna não respondeu, falou que ele não sabia. Amarav, alachá que Rabi Shimon ben Azar, vechen amar bari amar Rabi Yaakov berá, de Bat Shmuel, alachá que Rabi Shimon ben Azar, esses sábios fixaram ali como Rabi Shimon ben Azar, como a gente falou antes, que se tem um quarto bem grande mesmo que seja, e tem um pinico lá, é proibido rezar nesse quarto, independente da distância entre a pessoa e o pinico. Fala Rabi Shimon ben Azar, todo o recinto, todo esse quarto é visto como 4 amot. É visto como 2 metros em volta da pessoa. Só fala Rabi Shimon ben Azar, se é proibido rezar num lado do quarto, porque tem um pinicular, todo quarto recebe essa mesma lei, é proibido rezar em qualquer parte desse quarto. Esses sábios fixaram a lei assim. Rava Marina Lacha Kirabishim Lazar, e Rava foi o que discutiu. Falarava que não, a lei não é como Rabishim Lazar. Falarava que se a pessoa está distante do pinico, 4 amot, 2 metros, e não tem cheiro, é permitido rezá-lo. Tem uma discussão como é que se fixa a lei. Rava Chai, Yasak Lele Berei, Beira Vitzak Bar Shmuel Bar Marta. Rava Chai iria casar o seu filho com a filha de Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta. A ele de Chupá. Fizeram a Chupá, fizeram o casamento do filho de Rava Chai com o filho de Yitzhak. Verou a Rava Mistaya Mirta e o noivo não conseguia fazer a relação matrimonial na noite de núpcias. As Alba Trele Yuni. Rava Chai, ele ficou sabendo disso. Ele foi ver como é que está esse quarto. Chaza Sefer Torah de Mancha. Rava Chai foi lá nesse quarto dos noivos e viu que tinha um Sefer Torah lá. Malewi Kwashta Loatai Sakantun Lebri. Falou Rava Chai, se eu não tivesse vindo aqui, vocês teriam colocado meu filho em risco de vida, em perigo. Por quê? Etana fala Breta. Baitesh bo Sefer Torah utfilin, asur leshamesh bo et amitah. O Achiotzem, o Shanichem, Betukribetokli, disse a Breita: se tem um Sefer Torah ou um Tfilin no quarto, é proibido fazer a relação matrimonial lá. Então, a não ser que o Sefer Torah ou o Tfilin seja retirado do quarto, ou seja colocado dentro de duas coberturas, Kribetokli, dois utensílios que estão cobrindo o Sefer Torah ou o Tfilin, aí é permitido fazer a relação lá. E Rav Chai viu que o Sefer Torah não estava com dois utensílios em volta do Sefer Torah. Então Rav Chai disse que por isso o filho não consegue fazer a relação, porque tem um Sefer Torah lá. Amar Abai lo shanu ela beklin sheno kilian. Aba beklin sheno kilian, afilo asara mani kechad man adam. Fala Abai sobre essa lei de kli betoch kli. A gente falou, se o Sefer Torah ou o Tfilin está coberto com duas coberturas, então tudo bem, podem fazer a relação lá. Fala Abai, isso é só, são duas coberturas que não tem a ver com o Sefer Torah, ou não tem a ver com o tefilim. Aí separam entre o tefilim e o quarto. Ou o Sefer Torah e o quarto. Mas são duas coberturas designadas, são santificadas para o tefilim ou para o Sefer Torah. Mesmo que tenham 10 coberturas, fala bem, não adianta nada, porque são coberturas designadas a algo de santidade. Então, são secundárias a algo de santidade. São tefilim ou se cancelam perante isso de santidade. Se a pessoa designa 10 coberturas para o tefilim, 10 bolsas, é como se fosse uma cobertura só, fala Abai, tudo se cancela perante o tefilim. O tefilim é mais importante, predomina sobre as coberturas, porque as coberturas são designadas para servirem o tefilim. Então mesmo 10 coberturas não adianta nada, se cancelam perante o tefilim. É como se o tefilim estivesse exposto. Mas são duas coberturas que não são designadas ao tefilim. São coberturas quaisquer. Aí funciona. Separe do tefilim e o quarto. Amarava glima a kamtera que kripetor klidam. Fala, você coloca um Sefer Torah numa caixa, que não é designada ao Sefer Torah, e cobre essa caixa com uma roupa, ou uma toalha, ou o que seja. Funciona. São duas coberturas. Amarava o Shabbat Levi. Fala Rebbe Yoshua Belevi, Sefer Torah, צריך לעשות לו מחיצה עשרה טפחים. Rebbe Yoshua Belevi fala uma outra solução para isso. Digamos que a pessoa está num quarto com a esposa, tem um Sefer Torah lá, o que ele faz? Ele vai fazer a relação e o Sefer Torah tem que estar lá. Fala Rebbe Yoshua Belevi, ele pode fazer uma mechitza, faz uma divisória de 1 metro de altura ou mais, 10 tefachim ou mais, e tudo bem. Mas o traíkla lebei ravashi, chazere duchte, demar baravashi, demar achbe Sefer Torah. Mazutra visitou Ravashi e viu no quarto de Marba Ravashi, o filho de Ravashi, um Sefer Torah. E Marba Ravashi era casado. E Ravashi, para permitir que o filho faça a relação, fez uma mechitza, uma divisória de 1 metro de altura entre a cama do casal e o Sefer Torah. A Marba e Keman, que era Yoshua Belevi, falou Mazutra, você se apoia na opinião de quem? Para se apoiar nessa mechitza, na opinião de Rabbi Yoshua ben Levi, que a gente acabou de ver, Eimar damar Rabbi Yoshua ben Levi, deleit lei beit achrina, Marhait le beita achrina. Diz Marzudra, Rebbe Yehoshua ben-Levi falou uma situação bedieved. Ou seja, se o Sefer Torá tem que estar nesse quarto, aí bedieved, com uma segunda opção, faz a mechitza e pode fazer a relação. Mas isso é só bedieved, com uma situação de aperto. Mas no caso do Yiravashi, ele tem um outro quarto para colocar o Sefer Torá. Então ele não pode se apoiar nessa lei da mechitza, fazer uma divisória entre o casal e o Sefer Torá, se ele pode tirar o Sefer Torá de lá. Amalei Lavadatai, disse Yiravashi, ele não tinha pensado nisso. Mas ele concordou. Kama erhik me'emu minatzo arba amot. Voltando à Mishnah. A pessoa quer rezar, ou quer fazer Kriyat Shema, e tem lá urina, ou tem lá fezes. Disse a Mishnah, ele tem que se afastar 4 amot, 2 metros da sujeira para rezar. E não pode ter cheiro onde ele está. Amarava, fala o Zaga. Lo shanuela le'achurav. Quando é que adianta que a pessoa se afaste 2 metros e ele pode rezar? É só se ele está indo para frente. E a sujeira está atrás dele. Aí 2 metros funciona. 4 amot. Avalefanav marchik meloenav. Mas se a sujeira está na frente dele, ele está vendo a sujeira, ele não pode rezar. Tem que se afastar ao ponto de nem ver mais a sujeira. Vehele tefilá, tanto se aplica a Kriyat Shema, Shema Yisrael ou a Amida. Ele pergunta contra isso. Amarafram bar papa, amarafriza. Falou Rafram bar papa em nome de Rafriza. O medetam que nem que beira quiser, o mitpalem. Disse Rafriza, a pessoa pode rezar na frente de um sanitário, mas ele tem que se afastar 2 metros. Se afasta os 4 amot. Ele vai ver o sanitário. Ele está na frente do sanitário, e mesmo assim se afasta de 2 metros, e tudo bem. A gente acabou de falar que ele não pode ver a sujeira. E se ele vai estar 2 metros do sanitário, ele vai ver a sujeira do sanitário. Uma contradição. Responde. Isso que disse Rav Chisda, que a pessoa vai se afastar 2 metros e vai rezar, é quando o sanitário está limpo. Se o sanitário está sujo, aí ele nem pode ver. Ele pergunta que não. Para Yosef Bar Hanina, quando os sábios falaram uma lei do sanitário, digamos, proibiram a pessoa de pensar em estudo de Torá no sanitário, é mesmo um sanitário limpo. Ou proibiram que a pessoa pense em Torá na casa de banho, é mesmo se não tem ninguém lá sem roupa na casa de banho. O próprio lugar proíbe, mesmo que está limpo. A Gemara acabou de falar antes que não. A Gemara falou antes que se o sanitário está limpo, você afaste 2 metros e pode rezar na frente. Daqui se vê que não. Não faz a mínima diferença se o sanitário é limpo ou sujo para isso. E lá, mas que a Gemara responde diferente. Berradete. Se o sanitário já foi usado, mesmo se está limpo ou sujo, não faz diferença. É proibido rezar na frente do sanitário se a pessoa consegue ver o sanitário. Então, isso que foi dito, em nome de Rav Chisda, que a pessoa se afasta 2 metros do sanitário e pode rezar, é um sanitário que nunca foi usado. Ou seja, foi designado como sanitário, mas nunca foi usado. Pergunta, Vami Baile de Ravina? Esminou Lebeta Kise, mal? Esimono Enzimo? Pergunta, que Ravina estava na dúvida sobre isso. Ravina falou, o que acontece se a gente designa algo como sanitário e ninguém usa ainda? Tem a lei do sanitário ou não? A mulher acabou de falar que não tem a lei. Não é como um sanitário. De ser afrisa, se afaste 2 metros e reze. Mesmo que a pessoa consiga ver o sanitário. Porque nunca foi usado, então você vê uma contradição aqui. Ravina estava na dúvida sobre isso. Aqui, Kamibale Ravina, Lemei Kamalele Tzluye Begave. Abakenegdolo responde que uma coisa não tem a ver com outra. Quando Ravina estava na dúvida, como é que fica a lei do sanitário que foi designado, teve a asmaná, mas nunca foi usado? A pergunta de Ravina é, será que a gente pode rezar lá dentro? Ou será que não? Talvez pode rezar lá dentro porque nunca foi usado, talvez não pode rezar lá dentro porque já foi designado para ser usado como sanitário. A pergunta de Ravina é se é permitido rezar dentro. Mas o caso de Rafriza é que a pessoa vai rezar fora, 2 metros de distância do sanitário que nunca foi usado, aí Rafriza é permitido. Amarava, hanebate ki sede parsai, afargav de id beotsoa ke stumimda. Farava, o sanitário dos persas era um buraco no chão. Mesmo se está sujo, a pessoa pode rezar lá do lado. Ou seja, ele está do lado desse buraco, não tem nenhum cheiro, ele pode rezar lá. Porque uma vez que tem um buraco, a pessoa está do lado do buraco, não é considerado que ele está do perante um sanitário. O sanitário é lá no fundo. A pessoa está separada do sanitário porque é um buraco. É como um outro recinto. Fala Mishnah, já vimos essa Mishnah faz alguns dapim na Gemara. Zav shera keri, venida shepalta shechvat zera, vemeshamesh shirata nida. A gente sabe, o homem ou a mulher podem ter impureza do corrimento. No homem é o líquido impuro que sai do órgão. A ziva, no caso da mulher, é sangue do corrimento. Agora, um homem está impuro em presa do corrimento. Ele é tem ziva abdolar, então tem impureza de 7 dias. Ele viu o corrimento 3 vezes. Ele tem impureza de 7 dias. Não adianta que ele vá no mikve agora. Tem que esperar os 7 dias para ir no mikve. E ele se impurificou a impureza de Keren. Impureza da ejaculação. Digamos, ele fez a relação matrimonial, ou ele teve a impureza noturna. Então ele era um Zav, que tem impureza de 7 dias. Não adianta que ele vá no mikve agora. E além disso, ele tem impureza de Keren. E ele quer estudar Torá, ou ele quer rezar. Será que ele tem que ir no mikve? Ou a mulher Nidá. A mulher viu sangue de Nidá. Tem impureza de 7 dias. E saiu do ventre dela o zera do marido. Fizeram uma relação antes de se nidar. E agora saiu o zera do ventre. Ela é polete de zera. Quando o sêmen sai do ventre, ela se impurifica em presa de Keri. Então ela é uma nidá, que também é balqueri. E ela quer rezar. Será que ela tem que ir no mikve? Ou a mulher fez a relação. Então ela entrou em contato com o zera do homem. Sim, purificou a empresa de Keri. E depois viu sangue de Nidá. Também, mesma questão. Tzrichim Tvilá. Fala da Nakama. Mesmo que o mikve não vai purificar a pessoa por completo, porque nesses casos a pessoa tem Zivá ou Nidá, e não adianta ir no mikve agora, tem que esperar 7 dias. Mesmo assim, fala da Nakama, que a pessoa vá no mikve para se purificar pelo menos da empresa de Balqueri, para poder rezar ou estudar. Rebiudá Poter, Rebiudá diz que não. Rebiudá diz que só existe a obrigação de ir no mikve como balqueri se a pessoa vai se purificar depois. Mas nesse caso, a pessoa não vai se purificar depois. Tem zivá, tem o corrimento, tem nidá. Fala, Rebiudá nem precisa ir para o mikve. Pode estudar, pode rezar imediatamente. Vamos lá, Ibaru, perguntar aos sábios. Balqueri xerá zivá, Rebiudá mal. O que acontece se o homem... Primeiro sim, purificou a empresa de Balqueri. Então, nesse momento, ele tem que ir no mikve para se purificar, para poder estudar ou rezar. E depois ele viu o corrimento. Será que ele vai obrigar ele a ir no mikve ou não? Que patar ele dá hatam bezav shira keri, de meikar lav bar tvilau. Talvez ele diz, no caso que o homem primeiro é zav, primeiro tem o corrimento, aí não adianta mikve. E depois se tornou balqueri. Aí fala Rebiudá, ele não tem que ir no mikve. Porque quando ele se tornou balqueri, ele já estava impuro em presa do corrimento. Então não se recaiu sobre ele, conforme Rebiudá, a obrigação do mikve. Aval balqueri xerá ziva de meikara bartvilau, mechaev. Mas talvez se a pessoa primeiro se tornou balqueri, então se recaiu sobre ele agora a obrigação do mikve. Né? Agora a única impureza dele é de balqueri. E o mikve funciona imediatamente. Então, depois ele se tornou Zav, depois ele teve o corrimento, talvez a obrigação do mikve de antes continua. Talvez Rebiudá só disse que ele não tem que ir no mikve, se primeiro ele é um Zav, depois Balqueri, depois ele se tornou Balqueri, no momento que o mikve não adianta. Aí fala Rebiudá, não tem que ir no mikve. Mas se primeiro ele é Balqueri, a obrigação se recaiu sobre ele. A única impureza dele agora é Balqueri. Depois ele se tornou Zav, eu poderia pensar conforme Rebiudá, a obrigação do mikve continua. Tem que ir no mikve antes de estudar Torá ou rezar. Ou de uma loja, não, talvez não faça diferença, uma vez que na prática agora ele tem também a impureza do corrimento. Ele é um zav também agora na prática. Então talvez a Bíblia vai dizer, não tem que ir no Mikve, porque o Mikve não vai purificar ele. Tá, chama uma prova para responder essa questão. A Meshameshet Viratanida, Trihat Vila, Virabudar Poter, digo na Mishnah nesse caso. A mulher primeiro fez a relação, então é Baal Keri primeiro, e depois viu o sangue de Nidá, conforme ele Nidá não tem que ir no Mikve. É o mesmo caso do que a gente acabou de falar. Na Meshameshet Viratan Nidá, que Baal Keri será azivada. Esse caso da mulher que primeiro é Baal Keri e depois Nidá, é como o caso da questão. Primeiro é Baal Keri e depois Av. É a mesma coisa. Primeiro veio o Baal Keri, e naquele momento o Mikve funciona. E que a patada é Nidá. E mesmo assim, que primeiro é a barqueira e depois a outra impureza, a Bíblia diz, não tem que ir no Mikve, porque na prática agora o Mikve não vai purificar a pessoa, porque ele tem a outra impureza, Zivá, Unidá. Shmamina, então isso se responde. Tanto ele bichia, média, ele bichia, falou uma breda claramente isso, barqueira cheira a Zivá, tzarif tvilá, conforme está na cama, ele bichia a poter, a Bíblia diz que não. Adrenalach, Mishemetou, parabéns, mas alto, terminamos o terceiro capítulo. Comecemos agora a Perek Tfilat HaShachar, vamos ver as leis da Amidá, entre outras leis também. Fala Mishnah, Tfilat HaShachar Ad Chatzot. A Amidá de manhã, a Amidá de Shacharit, vai até a metade do dia, vai até Chatzot. Já vê, nesse Dav, nos próximos da Pim, várias situações da hora tal, a quarta hora do dia, a sétima hora do dia, a nona hora do dia. Então, a gente sabe que as horas que os sábios se tratam são horas shaot zmaniot, horas relativas. O dia tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. Essas 12 horas nem sempre são 12 horas no relógio. No verão, o dia é maior do que a noite. No inverno, o dia é menor do que a noite. O ponto é, pega entre o amanhecer e o anoitecer, divide em 12 partes, cada parte é uma hora. É uma shazmanit, uma hora relativa. No verão, pode ser que a hora relativa é mais do que uma hora no relógio. No inverno, a hora relativa pode ser menos do que uma hora no relógio. Porque o dia é curto no inverno, o dia é maior do que a noite no verão. Então, Hatzot é a sexta hora do dia. Divide o dia em 12 partes, a sexta hora é a metade, é o Hatzot. E a Mishnah veio dizer, conforme está na cama, que a reza de Shacharit tem que ser feita até o Hatzot, até a sexta hora. Rebiudá Omer ad Arba Shaot. Rebiudá discute. Fala Rebiudá, a Amidá de Shacharit tem que ser feita até a quarta hora do dia. Não sei porquê, na Gemara, essa discussão. Tfilat Minha, a reza de Minha, ad Erev, até o anoitecer. Rebiudá Omer ad Plaga Minha. Rebiudá diz que vai até Plaga Minha. Vamos ver na Gemara o que é Plaga Minha. Tfilat Erev en la Keva. Arvit não tem hora fixa. Até o amanhecer. Mexer Musafim, Kolayom. E o Musaf, nos dias especiais, dias festivos, é o dia inteiro. Você pode rezar Musaf até o final do dia, conforme está na cama. Vamos ver a opinião de Rabiudá na sequência. Fagna Urmino, perguntamos. Mitzvatá imanetzahama. Kedesh ismoh, geulá letfilá. Verimtsá mitparel bayom. A Mishnah falou que a metade de Shacharit pode ser até a metade do dia. A Breda não fala assim. A Breda fala, a mitzvah de Shacharit é com o nascer do sol. A pessoa reza, faz o Shema Yisrael logo antes do nascer do sol, para rezar a Amidá junto com o nascer do sol. Então, a Mishnah falou que não, a Mishnah fala que é até a metade do dia. E a Breda falou, a pessoa deve rezar, fazer o Shema Yisrael, Emet Ve'atzif, Gal Israel, imediatamente a Amidá, a gente já viu esse conceito de Lismor, Giorá Letfilá, aproximar entre a salvação do povo Gal Israel com a reza, para representar que a salvação do povo é através da reza e dos méritos espirituais. Mas a pergunta é, a Mishnah fala, reza a Amidá de Shacharit até a metade do dia, e a Breda fala, reze com o nascer do sol. Mas que tal aí, Levatikim? Responde, essa Breda não fala obrigação. Fala o ideal. O ideal é como o Vatikim, aqueles que caprichavam, eram mais meticulosos e rezavam a Amidá junto com o nascer do sol. Na Marabia Ocharan, Vatikim, aí o Gomrim até Maretzachamá. Então, isso é o melhor. O ideal é como o Vatikim, mas o horário máximo é até a metade do dia. Vekul Amad Hatzot Vetulo pergunta: depois da metade do dia, a pessoa não pode rezar o Shacharit? Amarav Mari, Beredravuna, Beredrav, Ime Baraba, Amarav Yohanan, falou sábio, Tavero Itpaler Arvit, Mitpaler Shacharit Shtayim. A pessoa acidentalmente não rezou Arvit, pode rezar duas vezes a Amidá de Shacharit. Uma Amidá para Shacharit, uma Amidá como Tashlumim, como reposição do Arvit que ele perdeu. Shacharit Mitpaler Bemincha Shtayim. Ele acidentalmente não rezou Shacharit, vai fazer duas vezes a Amidá em Mincha. Então se vê que a pessoa pode rezar Shacharit e Mincha, pode rezar Arvit e Shacharit. A pessoa sai da obrigação. Isso que a gente acabou de falar. E a Mishnah falou que não. Kule alma matzli beazli. Ad chatzot yavlei sachar tfilah bezmana. Mikan veila sachar tfilah yavlei sachar tfilah bezmana lo yavlei. Responde o seguinte. É verdade. É possível rezar a Amidá de Shacharit também à tarde. Então por que a Mishnah fala até a metade do dia? Até a metade do dia é o horário de Shacharit. Então a pessoa reza Shacharit até a metade do dia. Até Chatzot recebe a mitzvah também da reza e também reza na hora certa. Mas se a pessoa reza Shacharit à tarde porque acidentalmente ele perdeu Shacharit de manhã, então ele vai rezar Shacharit à tarde, vai receber a mitzvah da reza de Shacharit, mas ele não vai receber a mitzvah de rezar Shacharit na hora certa. E vai lá perguntar aos anos. Tá, verou, itpaler, mincha, mal. Mal, che, itpaler, vitstein. O que acontece? A pessoa acidentalmente, ele não rezou mincha. Será que ele vai fazer duas vezes a amidá de arvit? Qual é a questão? Intim zelomar, tá, verou, itpaler, arvit, mitpaler, shacharit, stein, mishum dechad yomau. A gente já falou. O sujeito não rezou arvit acidentalmente, ele vai fazer duas vezes a amidá em shacharit. Então, fala como era. Pode ser que isso é possível, porque a noite e a manhã fazem parte do mesmo dia. O dia começa pela noite. Do Passu, Dirtiva e Erev, Vaibokri Omecha. Foi a noite, foi o dia. É o primeiro dia da criação. Então a noite, o dia começa pela noite. Aí a pessoa vai rezar duas vezes Shacharit. E uma vez que ele vai rezar, vai ser para a Amidá de Arvit. Mas é o mesmo dia. Mas talvez a pessoa perdeu o Minha, a noite já é um outro dia, já é um novo dia. Você poderá pensar, ele perdeu o Minha, é como se ele perdeu um sacrifício, ele tinha que sacrificar isso até o anoitecer, passou o anoitecer, o sacrifício se invalida. Então, pode ser que ele não pode rezar duas vezes a Amidá em Arvit, porque já é um novo dia. Ou talvez não, uma vez que na prática a reza são pedidos de piedade de Hashem, então talvez os pedidos que ele ia fazer em Minha, ele pode fazer em Arvit. Não tem hora para os pedidos de piedade. Talvez não faz diferença que passou o dia. É uma reposição dos pedidos de piedade de Minha em Arvit. Como é que fica isso? Está chamando uma prova. Damar Avuna Bariudá. Amar Bitzak, Amar Biokan falam sábios. Taver oit pele mincha, mit pele ravit shtayim. A pessoa não rezou mincha, acidentalmente, vai rezar duas vezes a Amidá em Arvit. Ven bezei mishum de avari umo batil korbanon. E fala Biokan claramente, não tem problema aqui como um sacrifício que passou a hora. A pessoa pode rezar duas vezes Arvit. Meitri, pergunta. Neuvat lo uchalit kon, rezron lo uchalim manot. Passou que fala a pessoa foi negligente, não tem como consertar isso nesse caso. Faltou algo, a pessoa não tem como completar isso. Sobre o que se trata? Então, meu vatlo uchalit kon, zeshe biter kriat shma shel arvit, ve kriat shma shel shacharit, ou tfilá shel arvit, ou tfilá shel shacharit. Fala, Breda, o que significa isso? Negligente, que não tem como repor o que ele fez, não tem como consertar. A pessoa que perdeu o shma yisrael à noite, ou perdeu o shma yisrael de manhã, ou perdeu o Arvit, ou perdeu o Shacharit, não tem como consertar. O que significa isso? Que a pessoa falhou e não tem como completar o que ele falhou. É como se um grupo combinou fazer uma mitzvah e uma pessoa não participou. Ele não tem como completar isso que ele perdeu. O problema é do princípio da Braita. Meu vato do Khalid Kon, a pessoa foi negligente e ele perdeu a mitzvah, não tem como consertar. A Braita falou que ele perdeu o Arvit, ou ele perdeu o Shacharit, não tem como consertar. A gente acabou de falar antes que a pessoa tem como rezar a próxima reza duas vezes. Na Madre de Sagamara Biokanan, falam os sábios, fala Biokanan, depende. Se a pessoa de propósito não rezou o Shacharit, passou a metade do dia, ele não tem como rezar duas vezes Mincha. Quando foi decretado que a pessoa pode fazer tashlumim, reposição da reza, é quando a pessoa perdeu acidentalmente. Essa é a diferença. Amaravashi, deikaname dektani, faravashi, parece mesmo da Braita que se trata que a pessoa de propósito não rezou, aí ele não tem como consertar, que tem sido biter. Realmente ele não rezou. Pelo que ele está, não necessito que ele se enganou, ou acidentalmente não rezou. Então essa é a diferença. Se foi de propósito, não tem reposição. Se foi sem querer, acidentalmente, tem reposição. Viramos a página. Tá na palavra preta. Tá, virou mitparer mincha, berev shabat, mitparer berev shabat shtai. A pessoa, acidentalmente, não rezou na véspera de shabat, mincha. Ele pode rezar duas vezes a amidá da noite de shabat. E o texto que ele vai fazer duas vezes o mesmo texto. Mesmo que ele perdeu a minhá da véspera de Shabbat, e o texto é da semana, agora ele vai rezar duas vezes na noite de Shabbat, a reza da noite de Shabbat. Tá, virou mitparel minhá be Shabbat, mitparel be motzei Shabbat shtai, shel chol. Ou se a pessoa em minhá de Shabbat acidentalmente não rezou, motzei Shabbat, ele faz duas vezes o arvit de semana. O texto da amidá é conforme a hora de agora. Que ele está rezando agora duas vezes, ele reza duas vezes o mesmo texto. Fala a Braita mais. Mavdir barishoná, verão mavdir bashniá. A pessoa vai fazer duas vezes arvit, motzei shabat. No primeiro arvit, ele fala o atachonantan. Ele faz a avdalá na reza, no primeiro arvit dele. Verão mavdir bashniá. Já na segunda avdalá que ele vai fazer, ele não faz atachonantan. Ele já fez a avdalá na primeira Amidá, não tem que fazer outra vez a Avdá na reza. Vem me pedir para Shniá, velo me pedir para Lishuná, Shniá altalo, Lishuná lo altalo. E como é que se a pessoa na primeira Amidá de Motzei Shabbat não falou Atachonantano, essa Amidá não valeu. A próxima Amidá ele fez Atachonantano, valeu. Essa é a Amidá de Motzei Shabbat, do Arvit de Motzei Shabbat. Depois disso ele tem que fazer uma outra Amidá para repor a minhá de Shabbat que ele perdeu. Pergunta, lembra de que mandelou e vdil de kamaita que mandelou tzaledame? O medrina lei? O que você quer falar? Se a pessoa motzei Shabbat não falou atachonantano, não fez a avdalá da reza, não valeu essa amida? Ele tem que fazer a amida outra vez? Urmino pergunta, tavelo eskir gvorot geshamim, betchiat ametim, vesheila bebirkat hashanim, marzeir oto. Fala a Braita, a pessoa não falou Mashiva Ruach Morida Geshem no Mechaya Metim, ou ele não falou Betenta Almatá Bebrachá no Bebrachá de Bebarek Hashanim, ele volta, tem que fazer a Amidá outra vez. Avdala Bechonel Adat, ele machzirin oto. Mas se a pessoa não falou Atachonantá no Motzei Shabbat, a Amidá dele valeu. Ele não tem que voltar, porque fala a Braita, ele vai fazer a Avdala depois em casa. Com o copo de vinho. E a outra preta falou que se não, não disse Atachonantano, a Amidá não valeu. Uma contradição. Caixa, ficamos em dúvida como é que se explica isso. Itmar foi ensinar. Rabi Yossi Rabi Hanina Amar, Tfilot Avot Tiknun. Fala Yossi Rabi Hanina, os patriarcas decretaram as rezas. Rabi Yossi Rabi Amar, Tfilot Keneget Midim Tiknun. Diz Rabi Yossi Rabi que não. Os sábios decretaram as rezas. Em vez dos sacrifícios, na destruição do Betamilhash, os sacrifícios pararam, os sábios decretaram as rezas. Tem duas braitot, uma como uma opinião, outra como outra opinião. Uma braita como Rabi Yossi Rabi Hanina. Avram tiken tfilat shacharit. Avram avinu decretou shacharit. Shemar do pasuk, veashkem Avram baboker, de manhã, e lamakom ashramat sham. עמד האחזה בין עמידה אל התפילה, שנאמר זו פסוק, ויעמוד פנחזה יפרד. אברהם אבינו דקרתו שחרית. יצחק תיקן תפילת מנחה, יצחק אבינו בכתוב מנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה, לסוח אחז, לפנות ערב בתרג'י. אינטרו, אלה כתוב מנחה. ואין שיחה לתפילה, זה פסוק, שנאמר, תפילה למי כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. שיחו, שיח אחז. יעקב תיקן תפילת ערבית. יעקב אבינו בקטו ערבית, שנאמר אותו פסוק, ויפגע במקום בירן שם, אתם ויפגע אחזה, ואין פגיע היה לתפילה, שנאמר ג'מוד לפסוק, ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תסע באדם רינה, ותפילה, ואל תפגע בי. תפגע, נגד שג'י חזה. יעקב אבינו דקריטו, אתם אחזה, ג'י ערבית. ויפגע במקום בירן שם, היה נויץ'י. אתם מה ברדה, כמו רבי יוסף רבי חנינה, כאילו פטריארקה זה דקריטנו אז חזס, תלך לבטל רבי יושב בלבי, תלמוד רבי דקומו רבי יושב בלבי, כי דיסי כאילו סייבו זה דקריטנו אז חזס, אין וייס דו סקריפיסיוס. תל הברד, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות? פורקיוס אבי ספלארום, כי החסד השחרית העתה המתה ג'דוג'י, העתה חצות, שלתמיד של שחר כלל והולך עד חצות. פורקי פלא יסברייתא, ושחרית אין וייס דו סקריפיסיוס שתמיד דמיין. E o sacrifício de Tamid da manhã, Tamid Shel Shachar, era sacrificado até a metade do dia. Rebbe Dom era Adar Bashaot, Shel Tamid Shel Shachar, Karev e Olech Adar Bashaot. E Rebbe Dom discute nas duas leis. Para Rebbe Dom, a reza de Shacharim tem que ser feita até a quarta hora do dia, porque o Tamid da manhã era sacrificado até a quarta hora do dia. E Pneimah Amru Tfilat Amincha Ada Erev, porque os sábios falaram que a reza de Mincha é até o anoitecer, שלתמיד של בן הארבעים קרב והולך עד הערב. פורקי מנחה אין וייז הוא תמיד של בן הארבעים. נתאו, הוא תמיד התארג'י, אלא סקריפיקד התאו אני תעשה, נתאו תמיד המנחה, חזדה, התאו אני תעשה. רבי יהודה אומר, עד פלג המנחה, שלתמיד של בן הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. אי רבי יהודה ג'יסקינו, הוא תמיד התארג'י, הוא תמיד של בן הארבעים, אלא סקריפיקד התאו פלג המנחה, וזהו כיה. איתו תמיד מנחה, חזדו עתה פלג המנחה. ומפני מה אמרו תפילת הערב אין לקבע? פורקי עושה בזו ג'יסרו, כי החזד של ערבית נאונטן אורה פיקסה עושה לקט, אינו איתי אינטרה, כי את עושה פה של חזד ערבית, שלאיברים וגדרים שלא נתקלו מבערב, קרבים ורוחים כל הלילה. פורקי עושה בזלו בית המקדש, אינו איתי, כל עשה סקריפיסוס, אלא קיימה וסקריפיסוס, כי נאום פורום קיימדוס ג'יג'יה. וסקריפיסוס כסוברנו ג'יג'יה, eram queimados à noite, até o amanhecer. Então, Arvit, que é paralelo a isso, é feito até o amanhecer. Mipnimah Amru Shem Musafim Kulayom, porque foi dito que Musaf é rezado o dia inteiro, Shere Kurban Shem Musafim Karev Kulayom, porque a reza de Musaf, dos dias especiais, dias festivos, é em vez do sacrifício de Musaf no Beit HaMikdash. E o sacrifício de Musaf, ah, tá na cama, era sacrificado o dia inteiro. Não tinha hora máxima durante o dia para o sacrifício de Musaf. Então, também, a reza de Musaf é o dia inteiro. E a Bíblia diz, curtiu? Ad sheva shaot. Shari korban Musaf, karev olech ad sheva shaot. E a Bíblia diz que não. O sacrifício de Musaf era sacrificado até a sétima hora do dia. Então, também, a reza de Musaf é até a sétima hora do dia. Vezo e Minha Gdola. Fala, Braita. Quando começa a hora de Minha? Então, Mishê shaot, o Mertz ao Lemar. Da sexta hora e meia do dia, então sexta hora é Hatzot, metade do dia, sexta hora e meia começa o horário de Minha, é o primeiro horário de Minha, Minha Gdolá. Veio em Minha Ktaná. Depois tem um segundo horário de Minha, Minha Ktaná. Mitesha Shaot Mertzah Olemala. Da nona hora e meia do dia em diante. O dia tem 12 horas. A partir da sexta hora e meia começa a Minha Gdolá. Até nona hora e meia do dia. Nona hora e meia do dia até a 12ª hora é o horário de Minha Ktaná, o segundo horário. Tem uma discussão, quando é melhor rezar a Minha? No primeiro horário ou no segundo horário? E Belo perguntar aos sábios, para ajudar a Plag Minha Kama que amar ou Plag Minha Krona que amar? A gente não explicou isso ainda. Rabi Yudá disse, o horário de Minha vai até Plaga Minha. Plaga Minha literalmente se traduz a metade do horário de Minha. A pergunta da Gemara é qual metade? Tem Minha que começa na sexta hora e meia do dia. Até o final do dia, até a hora 12, são 5 horas e meia. Será que é metade desse horário? Então são 5 horas e meia, metade são 2 horas e 45. Então até 2 horas e 45, antes da hora 12, antes do final do dia, você reza a Minhá. Isso é uma possibilidade. Pode-se então que Plaga Minhá é a Minhá Gdolá, começa na 6 hora e meia, até o final do dia são 5 horas e meia, até a hora 12. Pega essas 5 horas e meia, divide em 2, então são 2 horas e 45. Você pode rezar da 6 hora e meia até 2 horas e 45 minutos antes do final do dia, ou seja, até a 9 hora e 15. Talvez é isso. Ou talvez, o que disse Rebidá é com relação a Plaga Minhá da Minhá Ktaná. Minhá Ktaná é o segundo horário, que começa na 9 hora e meia e vai até a hora, a 12ª hora. Então são 2 horas e meia. Então divide isso em 2, 1 hora e 15. Então talvez você pode rezar Minhá da 6ª hora e meia até 1 hora e 15 antes do final do dia. Então 1 hora e 15 antes da 12ª hora são 10 horas e 45 minutos do dia. Então, o que disse Rebbe Yehuda? Plaga Minhá é a metade do horário da Minhá Gdolá. Então, como a gente fez a conta, é até a 9 hora e 15. Ou é metade da hora de Minhá Ktaná, que é até a 10ª hora e 45 minutos do dia. As horas relativas, Shaul Maniot, que a gente falou. Não está chamando a prova. De Tana fala Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda Omer. Plaga Minhá Chronam. Vei Yudalev Shaot Vechase Levia. A Breta fala claramente a opinião de Rebbe Yehuda. Quando Rebbe Yehuda disse Plaga Minhá, se veio dizer que se reza Minhá da 6ª hora e meia, que começa, até Plaga Minhá do segundo horário de Minhá. O segundo horário de Minhá, Minhá Ktaná, são 2 horas e meia. Da 9 hora e meia até a hora 12. A metade é 1 hora e 15. Então, da 6ª hora e meia até 1 hora e 15 antes do final do dia, você pode rezar Minhá. Então, o dia termina na hora 12. 1 hora e 15 antes é 10 horas 45. Então, você pode rezar Minhá da 6ª hora e meia do dia até 10 hora 45 minutos. Conforme a Bíblia. Nem Mateave Tiufta de Rabi Yossi Rabi Hanina. Talvez tenha uma prova contra Rabi Yossi Rabi Hanina. Rabi Yossi Rabi Hanina falou que os patriarcas decretaram as rezas. A gente acabou de ver uma breve inteira falando que todas as leis das rezas são baseadas nos sacrifícios. Então deve ser que os sábios decretaram as rezas em vez dos sacrifícios. Amarna Rabi Yossi. Rabi Yossi vai responder. Leolam Imalach Tfilot Avot Iknu. Vesmechinu Rabbanana Korbanot. Para Deus se Hanina, que não, os patriarcas decretaram as rezas, mas quando os sábios foram falar os detalhes das leis, apoiaram os detalhes das leis das rezas nos detalhes das leis dos sacrifícios, como essas leis dos horários. Deilot Emahe, a prova disso, Tfirat Musav, para Deus se Hanina, Mantikna, se Deus se Hanina diz que os patriarcas decretaram as rezas, quem é que decretou a reza de Musaf? Ele não falou quem. Então, ela, Tfilot Avot Iknu, Vesmechinu Rabbanan Korbanot. Então, explica. Mesmo conforme Rabi Yossi Rabi Hanina, os patriarcas decretaram Shacharit Minhá e Arvit. Depois vieram os sábios e apoiaram as leis das rezas com as leis dos sacrifícios. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, não tem mais sacrifícios. E acrescentaram a reza de Musaf. Em vez do sacrifício de Musaf, acrescentaram a reza de Musaf. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver melhor essas leis dos horários das rezas. Vamos ver alguns episódios interessantes. Vamos ver se a reza de Arvit é obrigatória. Com muito mais, né, pessoal? Bruhadunai Lama, Mirvame.